Congresso Nacional finaliza a votação do orçamento de 2013.
Comissão do Senado aprova PEC que estende aos empregados domésticos os mesmos direitos já assegurados aos demais trabalhadores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso Nacional concluiu a votação do Orçamento Geral da União para 2013. A matéria era considerada prioritária pelo governo e aguardava análise desde o fim do ano passado. Repórter Celso Cavalcante.
É o Orçamento Geral da União que estabelece como o governo federal deve aplicar os recursos públicos que arrecada. Neste ano, a proposta prevê um total de R$ 2,276 bilhões para as despesas até dezembro. Entre as metas econômicas, o projeto estima um crescimento de 4,5% do Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. O relator do projeto, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, lembrou que, uma vez aprovada pelo Congresso, falta apenas a sanção da lei orçamentária pela presidente da República.
Que a presidenta Dilma possa sancionar rapidamente essa proposta para que ainda no mês de março nós tenhamos o início da operação de um orçamento que é tão importante para o investimento público e para a prestação de serviço à população.
O Orçamento Geral da União prevê para este ano uma inflação da ordem de 4,91%. O texto também confirma o salário mínimo de R$ 678,00. E inclui previsão de reajuste para diversas categorias do funcionalismo público.
Comissões. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta de emenda à Constituição que estende às empregadas domésticas todos os direitos já assegurados aos demais trabalhadores da iniciativa privada.
Entre os direitos estão hora extra, jornada de trabalho semanal de 44 horas, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e adicional noturno.
A PEC agora precisa ser aprovada em dois turnos pelo Plenário do Senado antes de ser promulgada e passar a valer. O repórter Jorge Cardim tem os detalhes da votação dessa proposta.
O texto ainda proíbe a contratação de pessoas com menos de 16 anos e qualquer tipo de discriminação. A relatora da proposta, a senadora Lidice da Mata, do PSB baiano, disse que a categoria é formada por 9 milhões de brasileiros, mas a maioria trabalha sem carteira assinada. Deste total, 9 em cada 10 são negros e mulheres, e 410 mil são crianças. Ela lamentou que a nossa Constituição, aprovada há 25 anos, excluiu vários direitos destes trabalhadores. Lidice da Mata pediu agilidade para aprovar a matéria e justificou que a iniciativa faz justiça social.
O sistema hoje em vigor, que permite a existência de trabalhadores de segunda categoria, é uma verdadeira nódoa na Constituição e deve ser extinto. A medida vem em boa hora. Não só amplia significativamente os direitos dos trabalhadores domésticos, mas também põe um fim a uma odiosa discriminação em relação aos demais trabalhadores, tornando mais justo o tratamento que essa laboriosa, mas pouco valorizada classe de trabalhadores merece de seus legisladores.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, considerou a votação histórica.
Um passo expressivo a mais para que o Brasil faça justiça social e trabalhista com milhões de cidadãs e cidadãos que ainda exercem suas profissões em condições de vida bastante adversas. As trabalhadoras e os trabalhadores domésticos.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, que permite ao INSS a cobrança do valor pago a beneficiários em virtude de acidentes de trânsito e de violência contra as mulheres.
Com isso, os responsáveis pelos danos que provocaram o direito de recebimento de benefício previdenciário pelas vítimas terão que ressarcir o dinheiro aos cofres do INSS.
O projeto, que agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça, recebeu apoio do senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná.
A ação visa não só reaver o que o INSS despenderá financeiramente, mas busca também contribuir para que se reduzam não só os acidentes de trabalho, mas também os de trânsito e a violência contra a mulher. Eventos que têm tirado dos indivíduos, senão a vida, sua capacidade produtiva, com prejuízos incomparáveis.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou ainda a cirurgia imediata reparadora dos seios para as mulheres vítimas de câncer de mama.
O procedimento deverá ser feito logo após a cirurgia contra o câncer em hospitais que fazem parte do SUS, o Sistema Único de Saúde.
A proposta segue para análise do plenário e, se aprovada, para sanção presidencial. Confira os detalhes na reportagem de Sérgio Vieira.
A cirurgia plástica deverá ser feita levando-se em conta as condições clínicas da paciente. Se não for possível essa cirurgia reparadora no mesmo momento do procedimento para eliminar o tumor cancerígeno, a paciente deverá então ser acompanhada e passar pela cirurgia plástica assim que suas condições clínicas permitirem. Hoje não existe essa obrigatoriedade por parte do SUS, o que implica numa espera que pode chegar a 5 anos. A demora tem causado doenças depressivas em dezenas de milhares de mulheres. O câncer de mama é o que mais atinge as mulheres em nosso país, como lembrou a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul.
Dados dos últimos levantamentos do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, mais de 50 mil brasileiras desenvolveram em 2012 a doença.
E a Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto do senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, que obriga os caminhoneiros autônomos a fazerem exame de saúde anualmente, como condição para renovar o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.
O autor do projeto lembrou que os motoristas autônomos são submetidos a condições estressantes de trabalho com prazo para a entrega da mercadoria. E isso propicia o surgimento de doenças como hipertensão e problemas de sono gástricos e locomotores.
Mas o senador Wilder Moraes, do Democratas de Goiás, alertou que é preciso dar condições de atendimento médico aos motoristas. Caso contrário, milhares deles ficarão impedidos de atuar por causa da demora da consulta.
Hoje nós temos uma frota de 1,5 milhão de caminhões no Brasil. A minha preocupação é o que isso pode ocasionar de prejuízo ainda mais no processo logístico. Para você ter uma ideia do que diz na aviação, nem sempre isso acontece. Hoje a dificuldade para fazer renovação, checagem, isso demora e tem vezes que fica muitos aviões em solo por conta da burocracia e a falta de atendimento. Então fica um alerta. É uma lei importante, mas tem que dar condição para que isso aconteça.
Essa proposta segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
Os presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, Henrique Alves, receberam hoje dos governadores uma pauta com 4 pontos que consideram fundamentais para o chamado novo Pacto Federativo.
Eles pediram ainda o melhor relacionamento entre a União e os estados, tendo como meta uma nova divisão das receitas dos impostos e o fim da chamada guerra fiscal. Repórter Nara Ferreira.
4 governadores foram destacados para explicar cada uma das reivindicações. O de Mato Grosso do Sul, André Putinelli, falou da necessidade de renegociação das dívidas estaduais.
Quase todos os estados têm dívidas impagáveis. E se a União fosse aplicada a lei da usura, a União seria enclausurada em algum lugar. Pagamos 15% da receita corrente líquida com indexador de IGPDI mais 6. Quanto mais nós arrecadamos, e o nosso único tributo é o ICMS, mais temos que pagar à União.
Em seguida, o governador Eduardo Campos, de Pernambuco, fez um apelo para que o Congresso evite projetos que destinem mais despesas a estados e municípios sem a garantia de receita.
Não suportamos mais decisões que aumentam as nossas despesas sem que seja oferecido o caminho da receita para fazer face a essas despesas.
Os governadores querem ainda que as contribuições COFINS e CSLL sejam incluídas no Fundo de Recursos Passados aos Estados e Municípios, como destacou Cid Gomes, do Ceará. O último ponto de consenso foi apresentado pelo vice-governador do Pará, Helenilson Pontes, que pediu o fim da transferência de PASEP feita para a União, o que corresponde a 1% de toda a receita de estados e municípios. Ainda não há consenso entre os governadores em outras questões importantes que envolvem o Pacto Federativo, entre elas a unificação das alíquotas do ICMS, o Fundo de Desenvolvimento Estadual e a compensação aos estados por perdas com as novas regras de partilha de recursos.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, ainda prometeu, durante o encontro com os governadores, colocar em votação no dia 19 de março o projeto com novas regras de distribuição do dinheiro do Fundo de Participação dos Estados.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.